É impossível ouvir o tema da vitória sem lembrar de Ayrton Senna. A melodia anunciava um domingo mais feliz com as vitórias de um campeão que se tornou herói brasileiro. Senna conseguiu um feito raro ao associar o domingo com o automobilismo. Quando ele entrava na pista, os 150 milhões de brasileiros, apaixonados por futebol, trocavam um grito de gol pelo ronco dos motores.
Desde que Ayrton correu pela primeira vez na Fórmula 1, em 1984, o mundo do automobilismo nunca mais foi o mesmo, principalmente para nós brasileiros. Por uma década, ele esteve dentro do cockpit, sempre incansável na busca por vitórias e recordes. Senna se alimentava da velocidade e respirava os milésimos de segundo que buscava superar nos treinos e corridas. O piloto caminhava para se tornar o maior vencedor da história da Fórmula 1.
O sonho acabou há 10 anos na curva Tamburello no autódromo de Imola, na Itália. O impacto da Williams de Senna, que se espatifou contra o muro naquele 1º de maio de 94, interrompeu não apenas a carreira de um piloto brilhante. O acidente deixou uma nação inteira órfã. Junto com Senna, morria a alegria que o brasileiro se acostumou a ter nos domingos.
As lembranças de Senna, no entanto, ficarão para sempre.
Depois desta curva, aponta a Senna, vem para a reta, vai para a vitória, Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil!
Pegue carona agora na vida do maior piloto da história da Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, 10 anos sem o mito.
A velocidade entra na vida de Ayrton Senna quando ele tem 4 anos de idade. Seu pai, o senhor Milton da Silva, dá um kart ao filho, sem saber que essa seria a maior paixão da vida do piloto. O próprio Ayrton é quem conta essa história.
Eu tenho a impressão que toda criança costuma ter o seu carrinho de brinquedo, um jipezinho de pedal, um kartzinho de pedal, e eu já tinha. E o motorizado veio com a consequência que meu pai tinha um sonho, tinha uma ideia de quando tivesse um filho fazer. E foi uma ideia que ele teve, um sonho. Por sorte, ou por alguma razão, eu gostei e a gente foi em frente.
Seu Milton percebe que o filho tem vocação para o automobilismo. Aos 8 anos de idade, Beco, como era chamado carinhosamente pelos familiares, participa da sua primeira corrida de kart. Na prova, conquista a pole position. O grid é definido por sorteio, com os números misturados dentro de um capacete. Por coincidência ou ironia do destino, Ayrton tira o número 1 e, a partir daí, começa a traçar uma carreira de vitórias e conquistas memoráveis.
A habilidade de Ayrton na pista é tão grande que o caminho que leva o piloto até a Fórmula 1 é curto. No início da carreira, ele vai acumulando títulos nos campeonatos de kart. Aos 17 anos, é campeão sul-americano. No ano seguinte, conquista o bicampeonato do torneio e ainda é campeão brasileiro. Em 79, 80 e 81, chega ao tetracampeonato no Brasileiro e é vice-campeão no Mundial.
O kart começa a ficar pequeno para o talento de Ayrton. Em 81, ele vai para a Fórmula 1600 na Inglaterra e já na primeira temporada conquista o título. Nesse período, chegou a declarar que passou pela melhor fase de sua carreira como piloto.
Em 82, entra para a Fórmula 2000 e novamente é campeão inglês. Os números do piloto já impressionam, 16 vitórias em 20 provas. No mesmo ano, Senna conhece uma pessoa que se tornaria um dos seus maiores amigos, o narrador da Rede Globo, Galvão Bueno. O jornalista conta como foi o primeiro contato com Ayrton.
A primeira vez que eu falei com o Ayrton Senna, foi num Grande Prêmio da Bélgica. E veja como são essas coisas da vida, ele corria na Fórmula Super Four, para variar, ganhou a corrida naquele dia. E a corrida foi preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1. E nesse sábado, em que eu conheci o Ayrton Senna, sofreu um acidente fatal o Gilles Villeneuve. E foi um acidente que acabou motivando a morte do Gilles Villeneuve. Me lembro que ele chegou, ainda brincou e disse: o senhor é o senhor Galvão Bueno? O senhor não, o senhor Galvão Bueno. Ele falou: eu sou o Ayrton Senna da Silva. Ele ainda era o Ayrton Senna da Silva. Estou aqui correndo a Fórmula 4, eu vou ganhar a corrida. E realmente ganhou a corrida. E isso foi um ano antes da Fórmula 3, portanto, 2 anos antes dele chegar à Fórmula 1.
O sonho de pilotar um carro de Fórmula 1 está cada vez mais próximo. Ainda em 82, Senna vai para a Fórmula 3000 e repete o sucesso das temporadas anteriores. Ele conquista o título da categoria com folga e desperta o interesse dos principais dirigentes da elite do automobilismo mundial.
A estreia como piloto titular da Fórmula 1 é com o carro da pouco conhecida equipe Toleman, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Aos 24 anos, Senna realiza o sonho de correr na categoria. Apesar do carro frágil que tem em mãos, ele surpreende, subindo 3 vezes ao pódio na temporada.
Nos anos de 85 e 86, passa a competir pela Lotus. Sob forte chuva, conquista a primeira vitória na Fórmula 1 e se consagra como especialista em corridas com pista molhada. Durante esse tempo, começa a rivalidade com o também brasileiro Nelson Piquet.
Não é segredo que ninguém se ama, né? Mas a verdade é uma só. A gente tem... A única coisa em comum é correr. Correr de Fórmula 1 é a única coisa que a gente gosta em comum. Depois, ele tem uma personalidade diferente da minha, ele tem hábitos diferentes, vive num país diferente e a gente não tem muita coisa em comum.
Na memória de qualquer brasileiro está a imagem daquela bandeira do Brasil que Ayrton Senna sempre carregava quando vencia. Essa marca registrada começa depois da vitória no GP de Detroit, nos Estados Unidos. A ideia de Senna é alegrar o povo brasileiro, que está triste pela eliminação da seleção de futebol da Copa do Mundo de 86.
Em 1988, Ayrton tem a chance de correr por uma equipe de ponta, a McLaren. O francês Alain Prost, que seria o seu maior adversário de todos os tempos na Fórmula 1, é o seu companheiro de equipe. Senna fala como seria a convivência com o piloto francês.
Profissionalmente, ele sem dúvida é um dos melhores, se não for o melhor de qualidade. Eu acho que na parte profissional nós vamos ter um bom relacionamento, porque isso vai ser fundamental não só para ele quanto para mim, a gente somar forças, porque vai ser um campeonato duro contra uma Ferrari em especial. E na parte pessoal eu não posso dizer muita coisa, porque nós não temos um contato suficiente para se dizer algo de especial. Mas eu tenho certeza que isso vai acontecer, vai se desenvolver, porque vai ser necessário esse contato mais próximo, esse relacionamento mais próximo.
O título da temporada é disputado pelos dois ponto a ponto e só é decidido na penúltima prova, em Suzuka, no Japão. Pela primeira vez, Ayrton Senna é campeão mundial de Fórmula 1. Ouça na voz do narrador da rádio Jovem Pan, Nilson César, a volta que dá o título ao piloto brasileiro.
Você, Ayrton Senna, nessa última volta, a busca da perfeição, esse momento que se aproxima, a vitória. A vitória de um Brasil que está quieto, observando esse tempo. Você, Ayrton Senna, o cheiro de gasolina, velocidade, todo o pensamento passando em cada curva de todos os circuitos, todos os sonhos que se sonham em todo o pensamento. Toda a esperança vivida e revivida aqui, nessa distância, nessa lonjura, vem Ayrton, você é campeão mundial de Fórmula 1. Parabéns, Brasil! Parabéns, Ayrton Senna! Você, Ayrton, você está aí, campeão!
No ano seguinte, a relação entre Senna e Prost chega a um ponto extremo. No Grande Prêmio de San Marino, Ayrton quebra o acordo entre eles de não se ultrapassarem na largada e põe fim ao pouco de cordialidade que restava entre os dois. Mais uma vez, o título é decidido em Suzuka. Só que nessa temporada, Prost leva melhor e ganha o campeonato.
Em 1990, Ayrton ganha o seu maior amigo dentro das pistas. O austríaco Gerhard Berger troca de lugar com o francês Alain Prost e, mais do que um companheiro de equipe, torna-se amigo íntimo de Senna até o fim da vida do brasileiro. Nas temporadas de 90 e 91, Ayrton conquista 2 títulos, e chega ao tricampeonato com a McLaren.
Ainda em 91, conquista a tão sonhada vitória no Brasil depois de 7 tentativas frustradas. Na noite anterior, o piloto brasileiro sonha que ganhava a corrida. Galvão Bueno narra a vitória de Ayrton e comemora com a torcida brasileira.
Depois desta curva, aponta a Senna! Vem pra reta, vai pra vitória! Mihaly Ridazzi, Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! De ponta a ponta, ele vibra muito! Você, Senna, dentro do seu cockpit!
Sobre a vitória em solo brasileiro, Ayrton mostra sua determinação e fala sobre a emoção de vencer em casa.
Eu já venci, graças a Deus, muitas corridas, eu tive muito sucesso. E o Grande Prêmio do Brasil era um dos poucos grandes prêmios que eu não tinha vencido até hoje. Estive perto de concretizar isso em muitos outros anos, mas por razões diferentes nunca chegado à bandeirada final em primeiro. E é muito, muito bom você poder acreditar, ter fé e ser correspondido.
Senna não tem sorte, muito menos um bom carro para lutar pelos títulos nas temporadas de 92 e 93. Os carros da Williams são infinitamente melhores que a sua McLaren. Ayrton come poeira e vê o inglês Nigel Mansell ser campeão em 92 e o eterno rival Alain Prost levantar a taça no ano seguinte.
Em 94, Senna realiza um grande sonho, ser piloto da equipe Williams. Ele mostra sua felicidade com um novo contrato.
Eu estou muito feliz, é uma nova época na minha carreira, mas é uma nova vida, que era algo que eu estava precisando já há algum tempo, mas por circunstâncias, nos últimos 2-3 anos eu me encontrei bloqueado e eu acho que essa mudança está vindo mais do que na hora certa.
Os planos de Senna, no entanto, são interrompidos na curva Tamburello na manhã de domingo de 1º de maio de 1994.
Naquele fim de semana, dois acidentes assustam o circo da Fórmula 1. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello bate violentamente contra as telas de proteção e sai ferido do acidente. Nos treinos oficiais de sábado, mesmo abalado pelo acidente de Rubinho, Senna faz o melhor tempo. A pole position, que era para ser comemorada, tem um gosto fúnebre diante de outra tragédia, a do austríaco Rohan Ratzenberger. Pelo monitor dos boxes, o brasileiro acompanha com preocupação o acidente que mata o austríaco ainda na pista.
Domingo, minutos antes da corrida, as câmeras de TV captam uma imagem intrigante de Senna. Ele aparece concentrado olhando fixamente para seu carro. Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1 e amigo de Ayrton, fala sobre o que se passava na cabeça do piloto naquele fim de semana complicado.
Nada que possa induzir, levar a gente a pensar que era uma premonição. É apenas sim uma grande preocupação com o carro que ele não conseguia fazer andar o suficiente para bater o Schumacher. O carro não tinha a consistência necessária para ele ter certeza da vitória. E era toda aquela preocupação, ele olhando a parte aerodinâmica, olhando as asas. E a expressão de tristeza que é o que ele sentia naquele momento. Ele estava muito triste por uma série de coisas até pessoais. E acho que ali ficou bem claro tudo isso.
O piloto leva o carro no limite para conseguir ficar na frente do alemão Michael Schumacher. Senna passa 5 vezes ao lado do Muro da Morte. Quando inicia a sexta volta, está a poucos metros do fim de sua vida. Na curva Tamburello, segue um traçado fatal a 300 km por hora. Numa fração de segundo, um estrondo seco. O mundo perdia Ayrton Senna.
Olha o motor do Senna aí, ronca forte o motor do brasileiro, completa 6 voltas, 1.24.867, 1.24.9 passou Schumacher, diferença de 682 milésimos, Senna, bateu na Tamburello Ayrton, fora da prova o brasileiro Ayrton Senna, boa batida, muito feia, tomara que não tenhamos nada de mais grave. Realmente um impacto violentíssimo. Muito feia a batida com o brasileiro. Nathan Murello. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Está desacordado o brasileiro. Fala, Cláudio. Se mexe a cabeça o Senna. Prova paralisada, meu caro Cláudio Kasugi.
No impacto, a suspensão dianteira da Williams recua e acerta a cabeça do brasileiro. Os médicos tentam reanimar o piloto, fazendo uma traqueostomia. Ajudantes improvisam uma tenda para que as emissoras de TV não levem ao ar a imagem do horror. 13 minutos depois do acidente, Senna é removido de helicóptero para o Hospital Maggiore, em Bolonha.
A corrida reinicia e Schumacher vence. Ninguém nota. O mundo está voltado para as notícias sobre o estado de saúde de Ayrton. Ele tem fraturas no crânio, afundamento frontal, ruptura da artéria temporal e hemorragia no sistema respiratório. O primeiro boletim médico não é nada animador.
O estado do brasileiro Ayrton Senna é extremamente grave. O piloto está em coma profundo, anunciou há pouco oficialmente o doutora Maria Teresa Fiandri, diretora do serviço de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha, para onde Ayrton Senna foi levado. Ayrton Senna, diz ela, Ayrton Senna sofreu um grave traumatismo craniano e teve fortes hemorragias. Constataram-se também dificuldades respiratórias e tivemos de fazer uma traqueostomia. A circulação sanguínea, que havia parado por um instante, conseguiu ser retomada. E ela acrescentou, o traumatismo craniano é o que mais me preocupa. As lesões externas são visíveis e uma tomografia poderá detectar as internas. É possível que tenhamos que levar Ayrton Senna para o serviço de neurocirurgia.
À 1h42 da tarde, o hospital anuncia a morte cerebral de Senna. A Fórmula 1 perdia um dos maiores pilotos de sua história. Nos 10 anos em que correu na categoria, Ayrton Senna conquistou 3 títulos mundiais, cravou 65 poles, venceu 41 grandes prêmios e subiu 80 vezes ao pódio. Era a morte de um mito.
O jornalista da TV Globo, Roberto Cabrini, foi quem deu a notícia da tragédia à nação brasileira. Ele conta como foi a difícil tarefa de anunciar a morte do ídolo.
O anúncio da morte do Ayrton Senna foi o momento mais desafiador do ponto de vista emocional da minha carreira. Eu estava no autódromo de Imola, tão logo o Ayrton Senna sofreu um acidente, eu saí em disparada, percebi a gravidade do acidente, saí em disparada para o Hospital Maggiore de Bolonha, e saímos que nem louco, eu e meu cinegrafista, um francês, o Armand de Deus, e chegamos ali poucos minutos depois que o Senna chegou. Então aí transmiti todos os boletins, foram 5 boletins médicos, e logo que eu cheguei eu vi que não tinha nenhuma salvação. E eu percebi que eu tinha uma responsabilidade enorme nas minhas mãos, que embora eu estivesse abalado, emocionado, eu tinha que manter o total profissionalismo em consideração às pessoas que estavam se sentindo exatamente como eu. Pensando até nos familiares que estariam ali acompanhando, né, a minha informação, eu tentei conciliar uma certa emoção, que era a minha maneira de mostrar respeito pelo momento, e ao mesmo tempo não perder a precisão das informações. Embora eu tenha dado notícia que ninguém queria ouvir, e eu até usei essa expressão, uma expressão que ninguém esquece, uma notícia que a gente nunca gostaria de dar, eu fico feliz de ver que as pessoas notam, né? Um momento tão difícil para mim, profissional, e para todo o país que estava recebendo ali aquela informação.
250 mil pessoas acompanham o enterro do brasileiro no dia 5 de maio, no cemitério do Morumbi. O caixão é levado ao túmulo por 15 pilotos e ex-pilotos. Entre eles, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello, Alan Prost e Gerhard Berger. O Brasil dá adeus a seu ídolo dos domingos de manhã.
O regulamento da Fórmula 1 obriga que a corrida seja encerrada no caso da morte de um piloto. Então, se Senna morreu na pista, a prova não poderia continuar naquele domingo. Cabrini acredita que quando o socorro chegou, não era mais possível fazer nada para salvar o piloto.
Estou convencido que o Senna realmente morreu na pista, de que tudo que aconteceu depois foi apenas para justificar a continuidade da corrida, como Roland Ratzenberger, revelado pelo próprio Senna, morreu também na pista, E foi dito que ele morreu no hospital, porque senão a corrida não poderia ter acontecido. Naquele instante, logo que eu cheguei e percebi médicos muito mais preocupados em, depois de um certo momento, em dar entrevista coletiva do que estar ao lado do paciente. Eles diziam que Senna lutava pela vida, que sua situação era crítica, estado gravíssimo. Mas então por que todos os médicos estavam ali dando entrevista, não estavam ali ao lado do paciente? Porque realmente não havia nenhuma esperança.
A polêmica envolvendo a morte de Ayrton não para por aí. O piloto não conseguiu contornar a curva Tamburello e bateu de frente no muro de proteção. Para Reginaldo Leme, nada poderia ter evitado o acidente.
Uma fatalidade total, uma coisa que hoje a gente sabe, consequência de uma mudança, de uma alteração que ele mesmo exigiu que fosse feito no carro. E hoje a gente sabe que foi exatamente aquilo que quebrou. Então eu não vejo assim menor possibilidade de que o acidente pudesse ter sido evitado, até porque ele não estava forçando o carro, ele estava no que a gente chamava na época Tamburello de uma reta curva. Ele estava dando o máximo, como todo mundo dá o máximo naquele ponto.
A tragédia foi um alerta para que a Fórmula 1 modificasse suas normas de segurança e oferecesse menos riscos aos competidores. Desde a morte de Ayrton, nenhum piloto morreu disputando um grande prêmio. Viviane Senna fala que o irmão também se preocupava com a segurança dos pilotos e comenta as alterações feitas na Fórmula 1 depois do acidente.
O Ayrton não era uma pessoa só preocupada em vencer a qualquer preço, a qualquer custo. Ele é uma pessoa preocupada com a segurança, como ele muitas vezes colocou. E acho que esse foi um dos legados dele, a melhora nas condições de segurança. E que estão garantindo hoje, para muitos pilotos, a possibilidade de estar correndo com todas as condições de menor risco possível.
Ayrton Senna da Silva. Um piloto que corria não apenas pelo prazer da velocidade, mas pela superação dos limites, pelo orgulho de levar o nome do Brasil em suas vitórias. Ayrton não é o maior recordista em pole positions da Fórmula 1 porque adorava ser veloz. Ele queria ser o primeiro, para ter mais chance de vencer. Senna corria para a vitória, corria pelo prazer de ser campeão.
Corrida não é largar na frente, liderar a corrida inteira, chegar no final, quadriculado, então largar atrás, ficar esperando o pessoal se enroscar, bater, quebrar e chegar com a corrida na mão. Meu estilo é outro, é conquistar cada vitória e vencer mesmo. É por aí que vem o prazer de correr e ganhar. Se você fica só naquela esperando, o prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar.
Como grande piloto que era, Ayrton tinha a receita para conquistar as vitórias e os títulos. Sabia o que é necessário para ser um campeão na Fórmula 1.
Antes de tudo, você precisa ter muita calma, tranquilidade e assessoria. Você precisa de ter gente que realmente está na retaguarda, te dando as dicas, te ensinando e procurando minimizar as mancadas, né? E com calma.
Além da motivação de vencer, a alegria que ele proporcionava ao povo brasileiro era um combustível a mais em suas corridas.
Eu sempre lutei para vencer um grande prêmio, para ser competitivo, e logicamente meu objetivo maior, meu sonho era o Campeonato do Mundo. Fazendo isso, a gente sabe a penetração, digamos, que o automobilismo tem no Brasil, que vocês realmente cobrem muito e a divulgação do Brasil é muito grande. E o brasileiro, ele procura se apegar a coisas boas, com uma esperança, é óbvio. E eu acredito que as corridas que a gente teve, os resultados que a gente teve, ajudaram de alguma maneira a diminuir esse sofrimento e dar uma esperança maior no dia de amanhã.
Mas não foi fácil conquistar tudo isso. Desde a época do kart, Senna se acostumou a acumular vitórias e por isso começou a cobrar muito de si mesmo quando chegou à Fórmula 1.
A vontade de vencer que eu tenho é tão grande e ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. E a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente, onde eu não tive condições de vencer até esse ano. E eu tive muitos momentos de frustração. E a maior dificuldade que eu encontrei em muitos momentos fui eu mesmo.
O piloto tinha consciência da profissão arriscada que o obrigava a dar o seu máximo para sempre chegar ao limite. Sabia como era encarar o perigo em cada corrida disputada.
Quando você tem um sonho desde criança em fazer do kart ou do automobilismo uma profissão, eu tenho a impressão que, inclusive com 22 anos, o ímpeto é muito mais importante do que a situação particular de você estar arriscando alguma coisa. Provavelmente, quando eu tiver 30, 35 anos, eu, na hora de fazer uma ultrapassagem perigosa, dei uma pensada. Mas com 22 anos, você tem um objetivo único, que é o de vencer e de ser o melhor no final de uma prova.
Depois da morte de Ratzenberger, esse perigo pareceu muito mais próximo para o piloto. Pela primeira vez, o medo atingia Ayrton Senna.
Você vê situações como essas, você pensa realmente se... até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente? Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo?
A fama também trouxe consequências negativas para o ídolo. A pressão era grande e, às vezes, tornava-se impossível separar a vida pessoal da vida profissional.
Tem o Ayrton e tem o Beto. E o Beto não vive na Europa, ele vive no Brasil. E o Ayrton vive na Europa. E o Beto é aquele que está ligado à família, aos meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, ao meu irmão, o Léo. E a minha garota, minha namorada, a Adriane. E é um conflito tremendo entre a minha profissão e a minha vida pessoal.
Ele só conseguiu separar o homem Ayrton Senna do piloto e campeão de Fórmula 1 com a ajuda da família. O apoio dos pais foi a chave para ele se tornar um vencedor na vida e na carreira.
Desde o tempo do kart até hoje, meus pais foram a chave de tudo. Foram eles que mais tarde voltaram a apoiar e que acompanham realmente com afinco a minha carreira. Sempre fui muito ligado à família e sempre gostei demais de estar junto deles. Por outro lado, eu cresci com alguma coisa dentro de mim, o sangue, o coração, a cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com o volante, quatro rodas, enfim.
Mesmo apoiando a escolha do filho, o coração de Dona Neide ficava apertado quando Senna entrava na pista.
Eu perguntei um dia para ele, e quando você pensa em parar? Olha, mãe, o dia que eu for campeão, eu paro.
Eu me lembro de um assunto como esse, mas não totalmente.
Mas eu sei, no fundo, que não é isso, que não é verdadeiro. A gente sabe disso, né?
Ela sabe que o dia que der, eu paro.
Acima de tudo, Ayrton era um homem de princípios. A educação dada pelos pais fez dele um grande ser humano.
O tempo passa e a gente vai mudando. É inevitável. Agora, o importante é você se manter mais fiel possível aos seus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios.
Em 2004, a morte de Senna completou 10 anos. O piloto morreu inesperadamente e deixou um enorme vazio em todos aqueles que o amavam. Ayrton ficará para sempre guardado na memória de cada brasileiro.
Viviane Senna não esquece dos mimos do piloto, que sempre tinham que ser atendidos. Ela lembra da vontade inesperada de comer maçãs que atacou o irmão quando via um filme Branca de Neve.
Ele achou aquilo muito interessante, imaginou a maçã, lembrou da maçã. Aí ele começou que ele queria maçã. Mãe, eu quero maçã. Mãe, eu quero maçã. Mãe, eu quero maçã. Resultado, nós tivemos que sair do cinema. Eu não pude assistir o final da Branca de Neve.
Ela lembra também de uma das manias do irmão, comer pastéis no caminho da escola.
Na ida para a escola, por exemplo, tinha três pastelarias no caminho para a escola. Então eram 3 pit stops. Mamãe sempre parava na primeira pastelaria, porque ele queria comer pastel. Daí passava, dava o tempo de comer o pastel, já chegava na segunda pastelaria. E depois na terceira. E assim ia todos os dias para a escola. Ele era super comilão.
A mãe do piloto, Neide Sena da Silva, recorda que o filho já pensava na velocidade até na hora de escolher os sapatos.
Ele punha no pé, não era para ver se doía, ou não via, ou se gostava. Ele dava uma corrida assim e brecava.
Para Galvão Bueno, o companheiro Ayrton deve ser lembrado por suas vitórias nas pistas e por sua alegria fora delas.
Eu perdi um amigo muito querido, uma pessoa muito importante na minha vida, mas todos os brasileiros perdiam um grande brasileiro. Eu prefiro sempre lembrar Ayrton Senna com alegria, por tudo aquilo que ele fez, pelas grandes vitórias, pelas grandes conquistas, pelas manhãs de domingo em que ele enchia de alegria e de orgulho todos nós brasileiros.
As qualidades e defeitos de Ayrton Senna, como homem e como piloto, são lembradas por Reginaldo Leme.
Como piloto, eu só vi qualidades. Nunca vi um defeito no Senna. Nunca vi. Como homem, todos nós temos defeitos. E o que eu mais vi nele, pelo menos o que fez com que ele pagasse mais caro, ele sofresse mais com isso, foi exatamente a desconfiança em todo mundo depois dele ter se tornado um grande herói, um grande ídolo, um ídolo mundial. Ele virou alvo, certamente, de pessoas que o procuravam, nem sempre como amigos, mas para estar perto do grande ídolo. E ele percebeu isso e aí, em determinado momento, ele passou a não ter mais o discernimento exato de quem era uma coisa e quem era outra entre todos os que o cercavam. E é muito ruim viver assim, você não saber em quem você pode confiar e em quem você não pode.
Para Reginaldo, a transmissão em tempo real pela TV imortalizou Senna na mente dos brasileiros. A morte ao vivo, diante de milhões de telespectadores, foi algo inédito na história do esporte mundial.
Foi a morte de um super piloto e, mais do que isso, um acontecimento que veio para a casa de todo mundo, para a casa do telespectador do mundo inteiro, naquelas circunstâncias. Isso jamais tinha acontecido. Uma morte trágica durante uma corrida de Fórmula 1 diante do telespectador. O fato de ter acontecido na sala de cada um, no horário em que todo mundo estava vendo e ter provocado aquela comoção que provocou no Brasil, no torcedor brasileiro, isso faz com que seja um fato assim que vai ficar para sempre na cabeça de todos nós.
A motivação que você pode ter, pelo menos para mim, é correr para ganhar, não é correr para fazer segundo ou terceiro.
A história de Ayrton Senna jamais vai ser esquecida. Ainda é difícil para os brasileiros ligar a televisão nos domingos de manhã e não sentir o vazio deixado pelo piloto. Depois daquele 1º de maio de 94, o mundo do automobilismo perdeu o brilho que encantava a nação brasileira.
A morte prematura na curva Tamburello, aos 34 anos, tirou a vida não apenas de um simples piloto. A tragédia matou o maior corredor da história da Fórmula 1.
No entanto, o orgulho de ser brasileiro que cada um de nós passou a ter com a garra e as vitórias de Senna nunca vai deixar de existir. Ayrton mostrou que com determinação e humildade, qualquer sonho pode ser alcançado.
Não existe nada eterno, né? A não ser Deus.
Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves.
Este programa é uma produção dos alunos da segunda fase do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Texto, locução e edição, Euclides Lucas, José Garcia e Rosalvo Streit Jr.
Auxílio técnico, Rogério Machado.
Supervisão, Rossane Thomas.
Mas quem viu?